Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. Os meus convidados hoje são, nomeadamente, a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Penafiel, Doutora Daniela Oliveira. Boa tarde. Obrigada por estar aqui na rádio mais uma vez. E o estreante, o escritor Rui Ferreira, que esteve ontem à conversa, precisamente na Feira do Livro, no âmbito da conversa com autores penafilenses, dado que ele é um penafilense. Boa tarde.
Boa tarde.
E vamos falar também aqui um bocadinho a propósito do livro, um dos livros que falámos ontem, Resistência com Sotaque. Mas vamos começar precisamente pelo tema que preside hoje ao programa, que é a Feira do Livro em Penafiel, que abriu ontem, não é, doutora Daniela?
É verdade, abriu ontem, no dia 6 de junho, com a forte adesão das nossas escolas, e tivemos connosco, portanto, de manhã com a Ana Nileiro e a Carla Anjos, de tarde com a Adélia Carvalho e a Patrícia Macedo, e à noite, então, como disse e referiu e bem, com os autores penafidelenses, com o Rui, que está aqui hoje aqui connosco, com o Alberto Santos e com a Cidália Fernandes. Esta abertura, demos especial destaque aos escritores penafidelenses, porque são nossos, por assim dizer, e, portanto, deveremos sempre fazer jus àquilo que nos identifica enquanto povo, e, portanto, deveremos sempre apostar nos nossos escritores. Neste caso, estamos a falar da Feira do Livro.
Eu, antes de avançarmos um bocadinho, até porque temos aqui um dos escritores que esteve presente ontem, este ano a Feira do Livro mudou um bocadinho de sítio, não é?
É verdade.
Foi para a Praça da República.
Sim, tentamos associar a Feira do Livro mesmo à biblioteca, porque só assim é que faz sentido, não é? O livro reside durante todos os dias do ano na nossa biblioteca e, portanto, estará este ano uma tenda montada ali na Praça da República, portanto, no tradicional Jardim dos Namorados, e o auditório Germano Silva da nossa biblioteca, que será utilizado para as apresentações e as sessões que decorrem deste vasto programa.
E também, este ano conseguiu-se algo que já tinha sido várias vezes conversado e falado, que era trazer as escolas mais afastadas, não é? A Câmara este ano foi buscar os alunos, arranjou os transportes para que os miúdos e as escolas que têm menos possibilidades, muitas vezes, de virem a estes eventos, este ano pudessem comparecer.
Sim, foi uma das nossas prioridades. É difícil para as escolas mais distantes aqui do centro da cidade virem até cá e participarem nas atividades promovidas pela Câmara Municipal. E claro que são as escolas mais próximas que vão usufruindo das atividades que se vão programando. Este ano decidimos convidar as escolas do primeiro ciclo para participarem nas sessões dirigidas essencialmente às crianças e, portanto, acho que esta Feira do Livro é para isso mesmo, é para crianças, jovens, adultos e mais sábios da vida.
Já vamos continuar a conversa com a doutora Daniela, mas já que estamos no âmbito dos autores penafidelenses, e realmente abrimos ontem até já com duas, a Ana Nileiro e a Carla Anjos, que são também de Penafiel, e também refira-se que a Adélia Carvalho também é de Penafiel.
Portanto,
ontem o dia foi praticamente, tirando a Patrícia Macedo, dedicada a escritores penafidelenses, e para quem ainda não conhece Rui Ferreira, que já agora também é colega aqui da Câmara e, portanto, exatamente, estão habituados a vê-lo com certeza, mas para quem não conhece, eu vou ler aqui o que está na badana do seu livro Resistência com Sotaque, que inclusive tem a data de nascimento, e como é um jovem eu posso revelá-la, que nasceu a 7 de fevereiro de 1971 na freguesia de Paredes, em Penafiel. É licenciada em Solicitadoria pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico do Porto. É o quinto de seis irmãos, isto é muito irmão, e amigo inseparável de um bom livro. O gosto pela leitura e pela escrita foi incutido desde muito cedo pelo pai, que lhe transmitiu os valores da igualdade, da justiça e da tolerância. Foi presidente e cofundador da Associação de Conservação do Meio Ambiente, fundada em 1992, e deputado municipal em 1996. É autor da obra literária A Vida numa Cicatriz, obra premiada nas categorias Escolhas do Leitor 2020 e Romance 2020. Publicou também o conto literário O Mistério das Pranchas de Surf, em formato e-book na Amazon. Resistência com Sotaque é o seu novo romance, publicado sob a chancela da Oficina da Escrita. Ora bem, ontem já tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho, e o que me chamou logo a atenção, que até, digamos, que é algo transversal aos três escritores que estiveram ontem na Feira do Livro, é o interesse pelo romance histórico. E eu ia-lhe começar precisamente aí, porque eu não li os seus outros livros, só li este Resistência com Sotaque, mas eu já percebi que é um género do qual se identifica, é assim?
É assim mesmo. É, de todos os géneros, é aquele que eu me sinto mais à vontade e com o qual me identifico. Talvez seja porque o meu autor de eleição também está, tem vários livros.
Posso saber quem é?
É Ken Follett, que eu adoro pessoalmente.
Os Pilares da Terra, não é? Entre outros.
Os Pilares da Terra. Uma Coluna de Fogo é excepcional. A trilogia O Século também é fantástica. Portanto, tudo isso dentro do registro do romance histórico. E, portanto, era o próprio interesse e o gosto pela história também me levou um bocadinho por esse caminho. Mais particularmente a Segunda Guerra Mundial, porque é um tema que me fascina, desde miúdo. Não tenho uma explicação para isso, mas fascina.
Pois era isso que eu lhe ia perguntar, porque como nós não vamos revelar aqui o conteúdo todo do livro, isso ficará para os leitores o lerem. Já agora refiro que o livro está à venda na Feira do Livro de Penafiel, se quiserem lá ir na tenda dos livreiros, ele estará lá à venda, mas escolheu a Segunda Guerra Mundial. Mas escolheu a Segunda Guerra Mundial, obviamente, tendo aqui a presença portuguesa na Segunda Guerra Mundial. Eu ia perguntar, não sendo alguém formado em História, nem terá que ser, mas como é que fez a investigação para este livro?
A investigação foi um bocadinho difícil, tenho que confessar, porque, primeiro porque é um tema que é um bocadinho desconhecido do público, a participação dos portugueses no movimento de resistência francesa. O primeiro instrumento que me socorri foi a internet, tentei procurar as referências acerca desses portugueses, mas não encontrei grande coisa. Recolhi alguns livros que tive que ler. Entretanto, li também algumas teses de doutoramento, principalmente militares, e fui lá encontrar algumas informações que depois verti no livro. Mas o que me deu mais informação foi o livro que o jornalista José Manuel Barata Feio lançou, que é A Sombra dos Heróis, que é um livro de não-ficção. Fala precisamente sobre a participação dos portugueses, e foi aí que eu me fui basear para construir principalmente a personagem do António.
Aqui diz, eu vou ler aqui apenas uma parte do prefácio, que diz: a Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais negros e sombrios da história da humanidade no decorrer do século XX. E depois mais adiante diz: Portugal, que manteve a neutralidade durante todo o conflito, procurou habilmente jogar com todas as forças beligerantes, facto que poderia ser um confortável e conveniente pretexto para que as homens e mulheres se mantivessem aliados do conflito que dilacerava a Europa. Ora bem, o que nós temos aqui é realmente, de certa forma, o desmistificar, porque Portugal de neutralidade teve muito pouco, teve aqui, foi um jogo hábil de Salazar,
de cintura, muito hábil.
De cintura entre os aliados e
o eixo.
Exatamente, chamado eixo do mal.
Exatamente. É mesmo esse nome.
É o eixo do mal. Em que Salazar teve aqui, enfim, um jogo dúbio para ambas as faces. E traz aqui algo também, não só a presença neste âmbito, mas também, como estava há pouco a referir, um facto que muitas vezes é esquecido, é que nós também tivemos presente na Guerra Civil Espanhola. E muitos portugueses morreram na Guerra Civil Espanhola. E veio trazer aqui um António que teve presente em tudo isto, porque ele está na guerra. Exatamente.
Portanto, o contrabandista, acho que assentava com uma luva, portanto, ele faz todo o trajeto desde a Península Ibérica, Portugal, Espanha, até a França. Portanto, um conhecedor do território e das lutas que foram travando, quer em Espanha, quer em França.
E até porque depois ele também faz parte dos romances, ele apaixona-se, isto faz parte, apaixona-se por um membro da resistência francesa, uma Corrine, não é?
Exatamente.
Que mais não digo, mas de qualquer das formas também o vemos aqui no cerne deste conflito.
Certo.
Nesta altura, que nós marcamos 50 anos de 25 de Abril, e que e há pouco antes de começarmos o programa, e em que muitos dos factos históricos, ou muito da nossa história do século XX, não é bem conhecida, até que ponto é que foi importante para si, ou que é importante para si, por exemplo, que os mais novos leiam este livro e conheçam um bocadinho melhor, até porque hoje em dia há um renascer grande das tendências da ultradireita e há aqui, digamos, até mesmo dentro dos movimentos nazis, há aqui um surto preocupante em toda a Europa. Acha que, de alguma maneira, teve essa preocupação ao escrever este livro, que pudesse servir, de alguma maneira, de um aspecto didático para os mais novos compreenderem melhor este período, apesar de ser um romance?
Sim, aspecto didático, mas até um aviso. Eu começo o livro logo a falar de eugenia. portanto, a engenharia, a aprimoração do espécime humano, que foi largamente seguido pela Alemanha nazi, não é? Portanto, a nossa história, é importante que conheçamos a nossa história. Isto porquê? Porque a história é aquela que nos ensina aquilo que nós fizemos mal e que nós fizemos bem. Se nós não conhecermos a nossa história, não conseguimos progredir. Ou poderíamos progredir num caminho que pode ser errado e que nos pode levar, precisamente, outra vez de volta à eugenia ou a ideologias idênticas, que neste momento crescem em toda a Europa. Crescem na França, que provavelmente vamos ter um governo francês para o ano de extrema-direita. Cresce em Portugal, temos o Chega, chegou a 50 deputados. Cresce em Espanha, cresce na Grécia, na Hungria já tem um governo. Portanto, e é importante aprender, porque não foi assim há tanto tempo.
Ainda é uma história recente.
É uma história muito recente. E se nós conseguirmos aprender alguma coisa com a leitura da história, eu creio que conseguimos chegar mais facilmente a um bom caminho.
Nós já vamos continuar a conversa com o escritor Rui Ferreira, até porque hoje nós estamos a falar de livros históricos, estamos a falar, fiz aqui a ponte para os 50 anos, 25 de Abril, e hoje nós já tivemos, de manhã e tarde, as crianças, com o teatro e o grupo Historioscópio, mas se calhar hoje a doutora Daniela poderia fazer o convite para o João Céu e Silva, até porque elenca um bocadinho nesta nossa conversa, não é?
Sim, sem dúvida. Hoje às 21h30 temos na nossa Feira do Livro a apresentação do último livro do João Céu e Silva, que retrata em boa verdade a história nunca contada do general António Spínola, que é o general que fez cair o regime.
O general que começou 25 de Abril,
dois meses antes dos capitães. E, portanto, sugiro e convido todos a virem cá e conhecerem um pouco mais a nossa história e aquilo que fez de nós, aquilo que somos hoje, um país democrático e em liberdade democrática.
Portanto, hoje à noite o convite está feito, apareçam no auditório Germano Silva da Biblioteca, esta conversa com João Céu e Silva, que aliás João Céu e Silva é um escritor já muito conhecido, porque tem estado aqui no escritório.
Desde sempre, na nossa escritoria, participou em todas as edições e, portanto, este ano não será exceção, tenho a certeza. E, portanto, já é residente aqui no mundo literário aqui em Penafiel.
As tendas, já agora também, a tenda, porque este ano vamos ter uma tenda gigante, não é? Porque o São Pedro, de vez em quando, prega-nos umas partidas. Eu acho que ele faz de propósito para que chova na Feira do Livro. E este ano há uma tenda gigante, onde estarão lá dentro os livreiros. Portanto, as pessoas podem, quer esteja sol, quer faça chuva, estar a circular lá dentro.
Circular e adquirir livros que estarão à venda pelas papelarias aderentes, que é a Livraria Reis e os Livros que Contam, da Ana. E portanto é uma forma também poderem adquirir e movimentar e estimular para a leitura.
E no fim de semana, já agora também, estamos a falar dos pequeninos, e os pequeninos que vieram estes dias, vieram ontem e hoje ao longo do dia para os escritores mais infantis, juvenis e para as peças, amanhã têm oficinas de escrita e ilustração, não é?
Liberta o monstro que há em ti. Portanto, vamos lá todos libertar o monstro e ir até à nossa Feira do Livro e aproveitar na manhã de sábado para aqui podermos viver este mundo que, em boa verdade, tem a ver, diz respeito à expressão corporal e a verbalização também de linguagem gestual, linguagem não verbal, e tudo aliado à música, e acho que será uma manhã divertida, não só para as nossas crianças e jovens, mas sobretudo para as nossas famílias a participarem. Portanto, convidar as famílias, venham até à nossa cidade, até à nossa biblioteca e participem na nossa Feira do Livro.
E esta oficina é, já agora, refira-se não só de manhã às 10h30, porque as pessoas estão habituadas a ir à biblioteca às 10h30, mas se repete-se às 15h30. Para quem quiser, para além de, e isto agora depende de como é que o tempo estiver, mas vamos ter também no Jardim dos Namorados, que é assim mais fácil, senão as pessoas perguntam-me onde é que é a Praça da República, pinturas faciais e balões, não é? Também vamos ter para os mais pequeninos.
Já tem sido tradição na nossa Feira do Livro.
Portanto, que gostam sempre.
Gostam sempre de ter ali um bocadinho. E também o grupo de teatro, portanto, o grupo de teatro que colaboram, têm colaborado connosco na nossa Feira do Livro, que é o grupo de teatro de novelas, e também o bando dos Pardais de Canelas.
E depois vamos ter de tarde quem? Às 5h30, quem é que poderá ir ver já agora? Um já é repetente, outro é que é a estreia, não é, doutora Daniela?
É, temos então às 17h30 o Nuno Higino, uma sessão com o Nuno Higino e o Carlos T, moderado pela Adélia. Portanto, convidar-vos é repetente um deles, mas
imagino, não é?
Os dois juntos não é repetente e, portanto, acho que não devem perder esta oportunidade num serão de sábado e depois até, quem sabe, jantar pelo Penafiel, deixarem-se ficar pela cidade e às 21h30 regressarem à nossa Feira do Livro para assistirem à sessão com a Inês Maria Menezes e Tosé Brito.
Este subejamente conhecido e um que mundo. Vamos ter depois também prazer ao longo do programa de ouvir uma interpretação sua. Mas antes de chegarmos ao fim de semana, domingo e segunda-feira, vamos aqui levantar um bocadinho mais o véu sobre um outro escritor que aqui temos, o Rui Ferreira, que neste livro, que muito recente, não é? Foi lançado este ano?
Não, 23.
23. Ah, então foi em plena pandemia. Mais
logo
ou menos,
mas
logo a seguir. O que eu ia lhe perguntar, esta resistência com sotaque, já disse que fez a investigação e como é que fez, mas nós temos aqui um evento que faz parte da Segunda Guerra Mundial e que há pouco levantámos também um bocadinho o véu, que foi a forma como os Açores foram negociados no meio disto tudo. Já foi aos Açores? Chegou a ir lá a fazer algum tipo de pesquisa?
Sim, fui aos Açores, gosto muito dos Açores, estive lá, enfim, tentar perceber um bocadinho mais da parte até morfológica da ilha, tentar perceber como é que seria feito um desembarque, e não, mas eu também não sou entendido nessas matérias, não cheguei a grande conclusão. Mas os Açores tiveram um papel fundamental, tinham uma importância geoestratégica muito importante, e por isso é que quer a Alemanha, quer os aliados, principalmente os britânicos e os americanos, tinham interesse em manter os Açores ou num estado neutral, ou então fazer a ocupação. Essa ocupação esteve para acontecer pelos três países. A Alemanha não a fez porque o almirante Rader convenceu Hitler de que não conseguiriam manter a ocupação, porque a ocupação só seria possível se a Espanha entrasse no conflito, e a Espanha também se manteve um bocado neutra. Os ingleses punham isso como última opção, perante a ameaça de que os alemães tinham alguma, uma coisa a explicar, influência junto de Salazar, que seria mais ou para além da neutralidade, e os americanos estavam também atentos um bocadinho a tudo isso. Tiveram todas essas operações programadas, não chegaram a acontecer porque Salazar foi sempre um hábil negociador, jogou sempre com Deus e com o diabo, e conseguiu manter-nos neutros, não sei a custo, mas
quase que vendeu a alma ao diabo, diria eu.
Ou quase isso.
Quase que vendeu a alma ao diabo. E é curioso que aqui num dos capítulos fala precisamente na Operação Brisk.
Que eram os brindados, os britânicos que tinham isso.
E é curioso porque realmente, voltando ao que falávamos há um bocadinho, para além de ter aqui, que inclusive tem aqui em várias notas de rodapé no seu livro, explicar que era as siglas que aqui utiliza, como é Wehrmacht, como é, por exemplo, aqui até há um armamento utilizado, aqui a Operação Brisk, que também tem aqui estas notas todas, o Tratado Windsor, algumas expressões alemãs que coloca aqui no livro, o que eu acho curioso, porque realmente isto, inclusive, tendo sido feito numa altura que estávamos a sair da pandemia, mas que ainda não era muito fácil até viajar e investigar e fazer esses levantamentos, que era um bocadinho complicado. E depois traz aqui também para o livro questões que não deixam de ser, para além de, por exemplo, eu tenho que falar com mulher, e agora temos aqui duas, do papel das mulheres na clandestinidade. Nós temos aqui, quer uma inglesa, quer uma francesa, temos aqui a envolvência das mulheres em todo este cenário, porque realmente tiveram, foram um papel preponderante. E depois também temos aqui outras questões, como, por exemplo, a forma como os nazis encaravam a homossexualidade.
Exatamente. É bom não esquecer que não foram só os judeus que foram as vítimas da Alemanha nazi. Os homossexuais foram também perseguidos, torturados, foram colocados em campos de concentração para trabalhos forçados, para extermínio, e é uma situação, um tema que passa um bocadinho ao lado da Segunda Guerra Mundial e que eu quis trazer para à baila.
Sim, e que tem aqui, e para além de que faz depois aqui um jogo interessante, porque coloca um dos oficiais nazis de topo a ser investigado e a descobrir a ascendência judia, não é? Ou Sim. pelo menos duvidosa, não é?
Sim, o Steiner, que é a personagem exatamente. Do serviço de espionagem nazi, foi talvez a personagem que mais gozo me deu criar. Mais do que o próprio António, que é Corrine e todos os outros. E isto precisamente por causa desse dilema que ele a certa altura se confronta. Porque os nazis tinham aquela ideologia do apuramento da raça e que a raça ariana era uma raça superior a todas as outras. E o Steiner está em contraciclo com tudo isso. Ele não é alto, é baixote, não tem cabelo louro, tem cabelo negro. Supostamente a única característica que ele tem comum será a inteligência. E ele, de facto, é um homem muito inteligente. O que é que acontece no meio disto tudo? Há aqui também uma referência que fica nas entrelinhas e que diz respeito à política. Estamos aqui com a senhora vereadora, mas isto é a política mais, se calhar, mais a nível nacional. Que é a forma como se utilizam os cargos para se ascender a determinados poderes, digamos assim. E o Steiner faz uso, ou tenta fazer uso recorrente dessa situação, assim como todos os outros que estão à sua volta e que o utilizam também para chegar a esses meios. Essa é uma das lições ou recados que está nas entrelinhas. Mas esse Steiner realmente deu-me um gozo enorme e colocá-lo no final perante esse dilema, ele que foi o primeiro, um adepto desde a primeira hora dos grupos de extermínio, e daquela linha dura de apuramento daquela linhagem que ele achava que era perfeita, e ele próprio, como era apanágio da Alemanha nazi, que investigavam todos os seus quadros superiores, para além de todos os outros, mas mais ainda os quadros superiores, e ele é investigado num desses programas e consegue-se perceber que ele também tem origem judia. E eu acrescentei-lhe a parte cigana, um bocadinho para compor o ramalhete.
Depois eu também achei que já era muita coisa junta, mas foi para compor o ramalhete.
Mas como foi buscar as raízes ali entre a Polónia e a Hungria, eu entendi que se calhar que ficava a parte cigana também.
E agora, não tem propriamente a ver com cigana, nem música cigana sequer é, mas vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje. E escolheu o Desfado da Namora porquê?
Primeiro porque sou um adepto, gosto muito de fado, eu gosto da guitarra portuguesa, gosto mais do fado moderno do que propriamente o fado mais antigo, porque significa o fado moderno, e o jogo de palavras que está neste poema, que é, para mim, muito, 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 muito interessante.
Vamos ficar então com o primeiro momento musical do programa de hoje, Desfado, na voz de Ana Moura.
Que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe.
depois do primeiro momento musical do programa de hoje, voltamos à conversa com a doutora Daniela Oliveira, vereadora da Flor da Cultura da Câmara Municipal de Penafiel, e com o escritor Rui Ferreira, a propósito do último livro, Resistência com Sotaque, que foi precisamente apresentado ontem, foi um dos que foi apresentado ontem, na rubrica A Conversa com os Escritores Penafidelenses, juntamente com os escritores Alberto S. Santos e Cidália Fernandes. Doutora Daniela, já falámos do programa precisamente até sábado, e agora convinha saber o que é que nos espera o domingo e a segunda, porque a Feira do Livro vai até segunda-feira, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, não é?
Exatamente. Portanto, no domingo teremos, da parte da manhã e também ao início da tarde, portanto, às 10h30, hora de conto com a contadora de histórias, Gusta Santos, que também já contamos com a presença dela na Feira do Livro do ano passado, e às 15h, a sessão com Raquel Patriarca, também ela contadora, documentalista, bibliotecária, investigadora e escritora. E também já esteve cá no ano passado, não?
A Raquel Patriarca também é repetente.
Também é repetente. E depois temos a Mariana Jones. Portanto, durante esta manhã, do domingo de manhã, as nossas famílias, qualquer faixa etária, poderão aqui assistir a conto de histórias na nossa Feira do Livro. No domingo encerra às 17h. Com uma sessão de poesia Amor Partido, com Renato Filipe Cardoso e Rui David.
Já agora também, doutora Daniela, julgo, não tenho a certeza, que este dia também foi pensado um horário, porque é dia de eleições e, portanto, não fazia sentido à noite ter aqui alguma coisa, não é?
Sim, como temos as eleições europeias, procuramos aqui não criar nenhuma sessão à noite, no sentido de as pessoas poderem também estar por casa e tentar perceber os resultados das eleições.
Claro.
E também terem aqui a possibilidade de irem votar, portanto, aconselhamos a irem votar tranquilamente e depois virem até à nossa Feira do Livro para...
Até porque a tenda está aberta, a tenda da feira está aberta até às 22h,
até às
portanto,
22.
Podem ir lá na mesma.
Podem ir, sem dúvida.
E feriado, a maior parte das pessoas não trabalham, não é?
Exatamente.
Podem gozar do feriado e vai ser um bocadinho diferente, não é? No dia 10.
Sim, dia 10 de junho, dia de Portugal, portanto, como disse e bem, é um dia livre que devem aproveitar para vir até ao nosso centro histórico, à nossa Feira do Livro, e será um dia, desde as 10 até às 17, um dia diferente, em que vamos contar com autores penafidelenses, consoante abrimos, consoante fechamos, mas que teremos presente, portanto, às 10 a Cidália Fernandes, às 15 o Alberto S. Santos, e depois teremos connosco nesta sessão de autógrafos, poderem estar um bocadinho à conversa os visitantes da Feira do Livro, com autores penafidelenses, jovens e escritores. Jovens na idade e jovens na escrita. E teremos então o Pedro Rocha, o Francisco Almeida e a Elsa Martins.
Elsa Martins não é tão nova na idade, ela que me perdoa, não sei se nos está a ouvir.
Mas
na escrita.
Esta
Elsa Martins, já agora, para quem não conhece, é uma artista plástica, curiosamente, que eu não conhecia e que, pelos vistos, que o nosso escritor Rui Ferreira conhece-a, ela é das Termas de São Vicente, não é?
Vive nas Termas de São Vicente, é artista plástica, tem um ateliê nas Termas de São Vicente, e este livro que ela lançou reporta-se, portanto, à celebração dos 50 anos de vida dela. Ela fez 50 anos agora em abril, e então ela lança um livro que é 50 anos, 50 obras. 50 obras da vida dela, cada uma com o seu significado, que depois ela irá explicar, que quem tiver interesse em conhecer, e também reverte aqui este livro para a parte altruísta da Elsa, que é o facto de ela doar 20% da venda do livro para a Associação para o Desenvolvimento da Portela.
O que também é uma ação mais que meritória.
Exatamente.
Há pouco falou no Pedro Rocha e no Francisco Almeida. O Pedro Rocha, que curiosamente lembro-me que celebrou os 8 anos na Biblioteca Municipal de Penafiel.
No dia de lançamento do livro dele.
No dia de lançamento.
Poesia, o Pedro é um jovem de 18 anos, portanto também é das Termas.
É. Paredes,
também é das Termas.
São Miguel, Miguel Paredes.
Conheço muito bem.
O Pedro, portanto, é um jovem escritor que dedica-se muito à leitura, e foi um dia diferente na nossa biblioteca em setembro do ano passado, recordo perfeitamente.
Foram os 8 anos do Pedro com a apresentação do seu livro.
Seu primeiro livro, exatamente.
O Francisco é mais novinho, tem 14 anos, mas o Francisco escreveu um livro, que já agora levanta um bocadinho o véu, sobre o bullying. E ele é um jovem que, de certa forma, talvez o tenha vivenciado, não sei, ainda não tive oportunidade de perguntar, mas que está, com certeza, em contacto com quem vivenciou e que escreveu um livro, precisamente, alertando os perigos do bullying. O que é interessante, porque é um jovem a falar desta realidade. E daí que temos aqui uma feira de livro com várias... digamos, com escritores de todas as idades, não é assim, doutora Daniela?
Todas as idades, todas as áreas diferentes, portanto, e acho que devem aproveitar em visitar a nossa Feira do Livro nos dias que puderem vir cá. Claro que não vou dizer para virem todos os dias, mas convido-vos já agora. E venham visitar-nos, participem na nossa Feira do Livro. É uma forma de darmos a conhecer o que a Penafiel tem em termos de escritores na área da literatura. É uma forma de reconhecer os nossos escritores, dar destaque e também procurar evidenciar os jovens escritores. É daí que terminamos desta forma. E pronto, e também, acima de tudo, claro, motivar para a leitura, que é tão importante na nossa vida.
Até porque, se formos analisar bem o programa, claro que não podíamos ter só autores do Valdo Sousa, nem faria sentido.
Claro.
Mas há aqui uma grande percentagem de autores, por exemplo, a Raquel Patriarca, ali de Paredes.
Sim.
A Adélia, que modera muitas das sessões, é de Penafiel. Temos aqui, como acabou de dizer, ao fim e ao cabo, a Feira do Livro também é muito mostrar aquilo que é nosso, que Penafiel tem muitos escritores e bons escritores. E voltamos então ao escritor Rui Ferreira, que não posso deixar de voltar aqui, não vou contar, está prometido como é que acaba a Resistência com Sotaque, mas vou-lhe perguntar, quem quiser adquirir este livro, já sabemos que pode fazer na Feira do Livro, até dia 10, que ele vai estar lá à venda, e depois, onde é que pode adquirir a obra?
Esta obra pode ser adquirida em qualquer das lojas online da UC, Bertrand e FNAC, para além da própria oficina da escrita, ou então diretamente comigo, que eu terei todo o prazer de enviar.
E como é que as pessoas entram em contacto consigo?
Através da minha página do Facebook, do meu blog, Instagram, portanto agora as redes sociais estão ao serviço também dos autores. Uhum. Portanto,
ou também poderá ser, por exemplo, ao convidarem para outras apresentações.
Com certeza, estou disponível para onde me quiserem. E que eu possa mostrar aquilo que...
Até porque este livro, e daquilo que nós temos vindo a conversar, será mesmo para as escolas, por exemplo, estou-me a lembrar das escolas secundárias, será um bom tema de conversa para os alunos das escolas secundárias, não?
Sim, seria importante. Eu julgo que, sem estar aqui a querer tirar algum mérito, ou quer que seja, acho que o livro aborda temas que são pertinentes. A questão da eugenia ou desta nova ideologia que parece que está que é mais, cada vez maior, que está em crescendo na própria Europa e até no nosso país, aprender um bocadinho com a história, valorizar os portugueses, porque o livro pretende ser uma exaltação aos portugueses. É isso que eu, a minha primeira ideia foi essa, foi dar a conhecer e exaltar os portugueses, porque eu, como digo logo no início, no prefácio, podiam estar em casa muito confortavelmente, e estes homens e mulheres combateram a Alemanha nazi e optaram por combater, por dar a vida, muitos deles, em prol de um bem maior para a humanidade, a bem da humanidade. Portanto, e acho que isto que deve ser pensado, discutido e, sobretudo, aprender com a história, que nos ensina coisas muito importantes, e este é um tema que deve ser bem aprendido.
E agradeço-lhe a sua presença hoje, porque eu sei que amanhã vai estar em Lisboa, não é?
Exatamente, amanhã vou para Lisboa para uma sessão de autógrafos, estarei na Feira do Livro e à espera que apareçam mais interessados que queiram saber um bocadinho mais sobre esta obra e sobre mim, se for possível.
Ou seja, a Feira do Livro de Lisboa está-nos a fazer concorrência.
Este ano coincidiu, portanto, foi uma questão de opções.
Uma concorrência saudável. Uma concorrência saudável. E, doutora Daniela, para além da Feira do Livro que vamos ter, que já está a decorrer e que vai até dia 10 de junho, eu sei que nós estamos a começar agora o verão e que a Câmara já tem outras coisas agendadas. Pode-nos revelar um bocadinho do que é que tem agendado já?
Sim, costumam dizer, quem nos visita e mesmo quem é de cá, que em Penafiel não para, e de facto não, em termos de eventos, sejam eles de que área for. E de facto o nosso programa Sentir o Verão está aí à porta, ele inicia-se já no próprio dia no próximo dia 21 de junho, e teremos connosco uma atuação, um concerto com o Kiko in the Blues Refugees, que é uma banda do Porto que vai lançar o seu álbum Fredbear. E é um álbum que foi lançado no início de 2021 e é um filme sonoro que expõe a atualidade de um género universal e das inúmeras estradas por onde ele nos pode levar. E, portanto, vai aqui agregar nos 11 temas originais de Kiko Pereira, que nos levam para vários géneros de música, desde rock and roll, ou rhythm and the blues, soul ou jazz. E, portanto, convido a virem assistir a este nosso concerto, que será no dia 21, aqui na Praça de São Martinho, junto ao Ponto C, o nosso futuro centro de arte e criatividade e de espetáculos. E, portanto, é também já começarmos a chamar o público para a zona do Ponto C.
E ainda bem, como estás a dizer que é no dia 21, eu não sei a que horas é que acaba, mas no
22
dia...
de junho, eu peço desculpa, estava distraída.
Ah, é 22. Então, nesse caso, se é 22 de junho, está a fazer concorrência aqui com o passeio da biblioteca, que eu vou dar nota, mas começa, é só à noite, não é? Que horas é que é?
É às 10, ainda vem a
tempo. Ainda vem a tempo, portanto, quem quiser, já agora... Vou fazer aqui a publicidade, no dia 22 de junho, com saída às 8h30 da manhã, vamos para, exatamente, Freixo de Espada à Cinta, conhecer o percurso do escritor Guerra Junqueiro. Quem quiser se inscrever pode o fazer na Biblioteca Municipal de Penafiel. É um passeio que já há anos que nós, todos os anos, temos um ou dois passeios à volta de um escritor português. Guerra Junqueiro é muito mal conhecido e então este ano o convite que a Biblioteca Municipal de Penafiel faz é precisamente quem quiser... ir no dia 22 conhecer Freixo de Espada à Cinta e o escritor Guerra Junqueiro. Fica aqui a sugestão e depois prometo que vamos chegar a tempo para o concerto que pelas 22 horas aqui na Praça
São Martinho.
São Martinho. Eu sei que a restante programação do Sentir Verão depois também será divulgada, não é assim?
Sim, iremos divulgar um programa geral que vai estar dividido por meses e depois por cada... atividade, seja ela da parte da música ou do desporto ou de dança, será também lançada informação para ganhar mais destaque, para que as pessoas estejam atentas. Teremos duas novidades neste nosso programa Sentir o Verão e acho que vai ser interessante e devem vir. Vamos trazer pela primeira vez a Penafiel, e que não é costume, aliás, para assistirmos a esse tipo de evento temos que ir ao Porto ou a Gaia, que é a Candle Night, com os Fever, e vai ser o tema dos Coldplay, já que os Coldplay não vieram ao Penafiel, nós vamos trazer Candle Night, e será ali na Praça do Escritaria. E teremos também um concerto, também em julho, e será nos Coretos do Jardim do Sameiro. Nunca se fez lá nada, vamos experimentar, vamos aproveitar o que temos de melhor, porque Penafiel tem belíssimos espaços para reencontros e encontros, sejam eles musicais ou não.
E assim também se tira assim um bocadinho as atividades dentro da cidade, levando um bocadinho à zona, que é uma lindíssima ali, a zona do Sameiro. Eu ia agora, quase a terminar o programa, perguntar ao escritor Rui Ferreira se já está a preparar outro livro. Este é muito... Este já é, disse-me que é 2023. 2023. Já tem, enfim, um aninho e tal. Já está a preparar outro livro ou ainda está a digerir este?
Não, está preparado, está o contrato assinado, está entregue à editora. Para o ano, em princípio, sairá. Não sai este ano porque o plano editorial já estava completo. É um livro que é completamente fora daquilo que é a minha zona de conforto, que são os romances históricos. E tenho um outro que estou a terminar, precisamente também o romance histórico, mas ligado à homossexualidade no exército nazi. Portanto, podem contar, mas eu tenho dificuldade em libertar um bocadinho das coisas. Provavelmente esse livro só irei libertar daqui por um ano, dois, três, não sei.
E aquele que não tem nada a ver com romances, pode-nos vender um bocadinho?
Sim.
É poesia?
Não,
para crianças?
Também não é para crianças, não. É um livro que aborda a questão da violência doméstica, aborda também a questão de heranças e de conflitos entre famílias. Passa-se no Douro, na zona do Douro, e mais não vou dizer.
E quando estiver pronto, nós daremos notícia aqui na Rádio Clube Penafiel também.
Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua presença aqui e pela presença na Feira do Livro. E, doutora Daniela, vamos terminar o programa Ora, nós já dissemos que precisamente amanhã, dia 8 de junho, vamos ter o Tosé Brito, que é uma referência a nível nacional da nossa história da música. E escolheu precisamente este tema com o Paulo Carvalho. Olá, então, como vais? Enfim, é uma boa pergunta que deixamos aqui aos nossos ouvintes, não é? Mas gosta de Tosé Brito?
Sim, gosto. Também. Gosto e vai ser um gosto imenso tê-lo cá em Penafiel, sobretudo na nossa Feira do
Até
Livro.
Até porque poucas pessoas sabem que ele tem também obra escrita, não é?
Exatamente.
Inês Menezes, já agora é a esposa, temos aqui um casal de escritores, ele é um cantautor, de certa forma. Ele não será bem canto, ele fala mais do que canta,
mas
é uma referência do nosso panorama musical e todos nós, eu pelo menos cresci com as músicas dele. E vai ser muito bom, tenho a certeza absoluta, amanhã ouvi-lo na Feira do Livro. Doutora Daniela, Rui Ferreira, muito obrigada por terem estado aqui na Rádio Clube de Penafiel. E ficamos então com Tosé Brito e Paulo de Carvalho e o tema Olá, então como vais? A todos um bom fim de semana.
Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar. Nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar. Quando ela entrou e sorriu e me olhou, não deixou ficar. Nosso amor tem um chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite a lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá, tu por aqui.
Olá, então. Como vais?
Tudo vai bem.
Olha, tudo vai mal para mim.
Mas tudo vai mal porque
foi um amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se eu encontrar, irei. Ela saiu, não sorriu, mal me olhou, mas deixou ficar. O nosso amor pelo chão para eu arrumar. Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa. Deixou o amor por fazer e a tristeza no ar.
Ela voltou e sorriu-me e olhou-me e não quis deixar o nosso amor pelo chão para eu arrumar. Pôs a ternura a aquecer toda a noite à lareira. Pôs o amor a correr e a alegria no ar para eu cantar. Olá, tu por aqui.
Olá, então, como vais?
Tudo vai bem.
Não, tudo vai mal para mim.
Mas tudo vai mal porque
foi um amor que eu perdi. Ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui.
Se a encontrar, direi: olá, tu por aqui.
Olá, então, como vais?
Tudo vai bem.
Tudo vai mal para mim.
Mas tudo vai
ela partiu, eu fiquei. Se a encontrares, diz-lhe que eu estou por aqui. Se a encontrar, dirás.